Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. E que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Bem, nós estamos falando esse dia sobre um pecado, ou nós estamos tomando conhecimento das coisas que vão nos livrar do pecado, né? Nós estamos tomando conhecimento, tem aí, eu creio, nós temos aí um tesouro, uma bagagem de coisas preciosas que eu entendo, que vão nos ajudar a livrarmos do pecado, né? Combater o pecado. Porque o pecado é que tem destruído a humanidade. É o pecado que está acabando com tudo. Agora mesmo nós estávamos comentando, vinha de casa, comentando da eminência de uma guerra, né? Tá lá as potências nucleares doidos para arrumar uma guerra. E ouvindo ontem um especialista nesse assunto, eles calculam o seguinte, que uma guerra nessa hora, nesse momento, no mínimo morreria 3 milhões e meio de pessoas. 3 milhões e meio de pessoas, né? Então, seria assim um desastre muito grande, uma catástrofe muito grande. Deixaria consequências danosas. Epidemias, seria uma coisa terrível, sem explicação, né? Então, não está previsto o Armagedon, não está previsto, e aí a gente fica assim, parece que fica com o coração na mão. E o que que pode nos livrar? Nós queremos a paz, nós queremos tranquilidade, nós queremos vida, né? Queremos as coisas funcionando direitinho, se Deus quiser, tudo bem, tal, etc. Quem não casou ainda quer casar, quem não, né? Quem está velho não quer morrer. A gente ainda quer paz, nós queremos vida. Só que isso não será para sempre. Não será para sempre. Vai ter um momento em que vai ter um final. A Bíblia diz que o fim vem. Vai ter um fim, uma hora vem o fim. E aí o difícil é nós estarmos preparados para esse fim. A gente não está preparado, nós não estamos, e é muito difícil estar preparado para esse fim. Deus diz também que haveria um tempo muito difícil. Uma tribulação que nunca houve e nem nunca iria acontecer depois. Quer dizer, por que não? Porque é uma coisa que vai terminar ali. Uma tribulação muito grande. E eu volto a dizer, nós estamos aqui numa luta, numa peleja danada para ter sossego, para ter paz, para ter, né? O ser humano, ele não foi feito para sofrer, não. O ser humano não foi feito para sofrer. Aí, por que Deus vai destruir tudo? Vai chegar um momento que vai acabar. Nós estamos passando pela terra. Deus prometeu um novo céu, uma nova terra. A gente deveria esperar isso com alegria. Deveria esperar isso com mais satisfação. A gente não espera por quê? Nós deveríamos aguardar, apressar a vinda de Deus. Quando soubesse de uma catástrofe, de uma coisa assim, está previsto uma guerra, torcer para ela acontecer logo, né? Nós não queremos, nós queremos paz, nós queremos, né, tranquilidade, nós queremos viver. Nós queremos viver, mano. Normal, é normal. Mas Deus disse que a gente deveria apressar, dá para acabar com essa agonia, não, né? Apressar a vinda de Deus. Né? Por que Deus vai acabar com tudo, Ramiro? Por que Deus vai eliminar tudo? Vai chegar o momento que isso vai acontecer, não vai? Vai chegar o momento que vai acontecer. Querendo nós ou não, isso vai acontecer. Tomara que não seja na nossa geração. Mas se não for na nossa, vai ser dos nossos filhos. Será que os nossos filhos estão preparados? Se não for na geração dos nossos filhos, será dos nossos netos, bisnetos, etc. E eu acho que não vai demorar muito, não. Né? E essa agonia, essa aflição, vai forçar, vai apertando, vai forçar a terra, forçar a humanidade a fazer uma coisa. O quê? Hã? Cadê? Vai apertando, vai forçar. Deus vai acabar com tudo, por quê? Por que você acha que Deus vai eliminar tudo? Hã? O Bibi está falando aqui por causa do pecado, é isso? É? Hã? É. É. Acabar com o pecado. Eliminar o pecado. Qual deles? Todos. Então, é os pecados ou o pecado? O singular. Qual deles? A Nicole está dizendo aqui que é no plural, que é os pecados, para acabar com os pecados, né? Mas na verdade não é, é com o pecado. Né? Com o pecado. Não é isso? Aproveitando aqui, antes nós vivíamos. Aí o que que entrou? Os ou? O que que entrou foi o. Por um homem entrou o pecado no mundo. E aí vem Vai chegar aqui no fim, Deus vai eliminar o pecado. Aí vem um novo céu e uma nova terra. É impossível a gente ter esperança nessa terra. É impossível a gente ter esperança nessa terra. É impossível. Por quê? Por causa do pecado. Então não tem jeito. É impossível a gente ter esperança nesse mundo. Por isso que o reino de Deus, quanto mais cedo acontecer o reino de Deus, melhor. E a dificuldade que nós temos é por causa do pecado. A dificuldade, a nossa grande agonia, dificuldade, medo, temor, etc., exatamente é por causa do pecado. O dia que Deus tirar o pecado do mundo, eliminar o pecado, nós vamos ter um novo céu, uma nova terra, uma nova vida, tudo se fará novo. Sem o pecado, vai acabar isso. Vai acabar isso, essa aflição. A aflição. Você pega aqui, você pode ter certeza que você não pega nenhuma pessoa que não esteja passando, pelo menos, por um pouco de aflição. Por melhor que a sua vida esteja. A hora que você olha no espelho, você fica aflito. Né? A hora que você vê um pouco, não tem jeito de você não ter um pouco de aflição. Uns têm muita aflição. E Deus disse que essa é a nossa terra, a terra da nossa aflição. E Deus também disse o seguinte, que no mundo nós teríamos aflição. Não tem jeito de eliminar. No mundo teremos aflição. Então Deus vai eliminar, Deus vai chegar um momento em que Ele vai eliminar o pecado. Mas o que é o pecado? O que é o pecado? O que seria o pecado? É o pecado, né? O que seria? Hã? O diabo. Não sei. O que seria o pecado? Então, aqui, quando antes nós vivíamos, a partir daqui, nós, Adão e Eva, Deus foi ali e eles, perdidos, não via mais Deus, eles não viam mais Deus, né? E ouviu a voz de Deus. Não viu mais, mas ouviu a voz de Deus. E ficaram ali com vergonha, porque eles estavam nus. E imaginaram, será que Deus está nos vendo assim, desse jeito? Então, perderam o contato com Deus. Perderam o contato com Deus. A partir dali, então, o homem ficou sem Deus. Como nós falamos hoje de manhã, que nós estávamos sem Deus, etc. Tal, né? É isso? Jesus veio e revelou Deus ao mundo. Pai, manifestei o teu nome aos homens. Mas, e se a gente não acreditar? Pai, ele morreu na cruz, ele tal, etc., falou, acredita em mim, pelo menos pelo caso das minhas obras, o que, que eu estou fazendo, tal, etc. Mas e se a gente não acreditar? Hã? O que, que aconteceu aqui? Aqui, o que, que aconteceu? Nós vivíamos, tá, morremos, não vimos mais a Deus, e aí ouviu a Deus, mas será que ele está nos vendo, nós aqui desse jeito, etc. Pronto. E os dias foram passando e foi ficando cada vez pior, né? Cada vez pior. Aí Jesus vem. Vem para quê? Qual foi a nossa perdição? Perder Deus. Essa foi a nossa perdição. Ficar sem Deus. O nosso problema foi esse. Cadê Deus? Não viu mais. Não viu mais. Então, Deus sumiu. Então, Jesus vem. Chega aqui, ele revela Deus ao mundo. Quem me vê a mim, vê o Pai. Só que, Ramiro, nós, ou seja, o mundo não acreditou. Não acreditou. O mundo não acreditou. Quer dizer, pelo fato de nós não acreditarmos, nós continuamos sem Deus, com o mesmo problema. Nós continuamos sem Deus. Amém? Pensar que é fácil acreditar, não é não. Não é fácil acreditar não. Porque as pessoas viram Jesus andar ali sobre as águas, mandar o morto levantar, né? Passar um negócio lá no olho, né? um lodo no olho da pessoa, a pessoa enxergar, mandar o leproso embora sarado. Mesmo assim. E a gente aqui que não está vendo nada. Nós que não estamos vendo nada, nós estamos muito pelo contrário. A gente, né? Nós que não estamos vendo nada. Você acha que nós acreditamos? Será que nós acreditamos nele? Acreditamos ou não, vocês acham? Com medo de falar qualquer coisa. Será que a gente acredita, Ramiro? Ramiro acha que acredita. Você acha que acredita? Amém. O Hélio também acha que acredita. Sérgio Henrique, você acha que nós acreditamos nele? Ô, gente, a gente pensa que acredita. Pensa. A hora que ele prova, Amir, a nossa fé, é a coisa mais ruim do mundo. É a coisa mais triste. A hora que ele prova a nossa fé. Sabe o que a gente descobre? Porque acreditar é confiar. Acreditar é confiar. Dar crédito, ter certeza. Aí a gente fala que acredita. Graças a Deus por isso. Tudo bem, todos nós, mas a hora que Jesus de Nazaré, sabe a conclusão que a gente chega? A gente não acredita. Amém? Não acredito. Por quê? Vocês não querem perguntar por quê? Acredita?
Mais veterano aí, né? Eu só venho no domingo.
Entendeu, Ezra? Hã? É, mas tem mais coisa. Tem mais coisa que você não acredita. Então, por exemplo, Abraão era o pai da fé. Abraão foi uma pessoa que, de acordo com Deus, nada dela. Abraão, de acordo com Deus, ele é uma pessoa que tinha fé. Abraão tinha fé. A fé de Abraão foi uma fé muito forte. Deus falou para Abraão que oferecesse o filho dele. Abraão, a gente lê isso tal, a gente lê tal, mas imagina você pegar o seu filho e oferecer o seu filho a Deus. Imagina você pegar o seu filho e lá. Por que que Abraão foi, a fé de Abraão, por que Abraão foi, subiu o monte e pegou o cutelo e ia oferecer mesmo? Por quê? Porque ele acreditou. Não, ele confiou. Ele não foi desconfiado, levando o cutelo devagarzinho, olhando para o lado. Não, não foi assim não. Ele foi com tudo. Ele foi com tudo, chegou lá e passou a mão no cutelo. E o anjo viu que ele ia enfiar mesmo. Aí o anjo, para aí. Mas só mandou parar porque sabia que realmente ele ia. A fé dele foi provada naquele momento. Qual de nós seria capaz? No fundo, quando a pessoa fala, né, às vezes a gente, vamos dar um exemplo, mas eu tenho que dar exemplo, assim, com... Não, eu estou dizendo que eu vou dar exemplo de casamento, essa coisa, né? Mas é que o negócio parece que mais funciona mesmo. Então você tem uma jovem aqui. Aí ela arruma um namorado, e o namorado, ele não acredita em Deus, ele não tem... Ele acredita, tá, mas ele não é como você. Ele tem outra fé, outra... tal, etc., está para lá. E aí? Será que você acredita que Deus... Você fala assim, olha, não, eu está tudo para casar, tudo arrumadinho e tal, mas eu não posso me casar com você por causa disso. Eu não tenho a sua fé, você não tem a minha fé. Como é que vai ser depois? Nós dois separados? O meu Deus é um, o seu Deus é outro. Né? Não vai ter jeito. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou esperar. Eu vou esperar. Aí ele fala a você, não, mas eu não posso esperar.
né?
Não queríamos ficar noivo logo, não ficar noivo para a gente casar logo. Estou comprando essa casa aqui, no, né, no conjunto, tal, etc. Está tudo arrumadinho já, os motos, colhendo os motos, entendeu? Etc. E você, não, mas eu não posso. Eu prefiro esperar. Não é assim que vocês fazem? Não é assim que as jovens fazem? Não fica esperando? Por causa da fé que elas têm, elas não podem negar a fé delas, elas não podem. Elas têm que... É uma prova. Vamos dizer assim, é uma prova e... Não é assim, filha? Não é assim que elas fazem? Fica esperando, não fica? Fica não? O que que faz? Hã? Pega o homem, vai embora e ela fala, Deus proverá. A fé dela fica, Deus proverá. Então, a nossa fé, não é, a gente, se Deus provar a nossa fé, a gente tem muita dificuldade mesmo. E eu até diria o seguinte, que Deus fala assim, haverá fé. Não vai haver. Não vai. Amém? É não, Celinha? Celinha, a pressão sobe um pouquinho, sabe? Aí fica doido. Esse dia Deus tem provado a minha fé. Um pouco. Eu fico às vezes até com vergonha. Da minha falta de fé. Bem? Então, a herança do diabo, foi exatamente tirar de nós a confiança em Deus. Ele tirou de nós a confiança em Deus. Nós estamos sem Deus há tanto tempo. Nós ficamos sem Deus há tanto tempo. O mundo está sem Deus há tanto tempo. Que nós não temos mais. É? Lá, a Bíblia diz que nós estávamos sem Deus no mundo. Nós ficamos sem Deus. Deus ficou longe. Deus está muito longe de nós. Vocês estão entendendo? Então, esse foi o pecado. Depois a gente fala assim, uma pintura aqui, coisa mais bonita, aí vem, cai aqui um balde de tinta na parede assim, mas que pecado, né? Estragou tudo. É uma comida que você está fazendo lá e cai alguma coisa, estraga. Esse foi o pecado. O pecado foi a ausência de Deus na nossa vida. Esse foi o grande pecado. O homem passou a viver sem Deus. Ele resolve as suas coisas. Ele não confia em Deus. Ele não conhece a Deus. Ele resolve as suas coisas. Ele vai, compra, vende, né? Não foi que Deus falou? Agora você vai e você vai comer do suor do seu rosto. Você vai ter que se virar. Você tem que fazer. Acabou. Eu agora não existo mais para você. Não vou existir mais para você. Então nós vivemos hoje sem Deus, vocês concordam, gente? A gente faz as coisas, a gente trabalha, a gente se vira, e etc, etc, etc. A gente até fala. Por isso é que, assim, que uns, confia em Nossa Senhora. Nossa Senhora tem 58, Nossa Senhora. Aí tem, ele pega qualquer uma dessas e é a Nossa Senhora dele. O Deus, ela é a Senhora dele, a nossa não, a dele. Então, ele pega ali, confia nela e tal, e vive, Ramiro. Um com Santo Antônio, não sei das quantas, São José, não sei das quantas, né? E assim vai indo. E vive, igual a nós. E eles vivem também. Eles vivem que jeito? Eles levantam, compram, vendem, arruma, ajeita a casa, faz os planos de saúde deles, faz o negócio, vive direitinho. Nós também vivemos assim. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês, que nós estamos aqui, por exemplo, lutando para, nós estamos lutando aqui para ver se a gente elimina esse pecado. Nós estamos lutando para ver se a gente vence esse pecado. Nós estamos lutando aqui, perejando, para ver se nós conseguimos superar esse pecado. Treinar, exercitar, de tal forma que a gente confie em Deus, espera em Deus, acredite em Deus. Nós estamos aqui fazendo um esforço danado, tá bem? Deus prova a nossa fé, experimenta. Todos aqui, eu acredito, que tem tido essa oportunidade de ser provado, de ser experimentado. Eu estava falando aqui o negócio da pressão, sério, porque ela vem, ela, pronto, é hora de você começar a pensar, não, eu preciso dominar isso, eu preciso receber isso com naturalidade. Eu preciso receber esse ataque de disso, daquilo, tal. Eu preciso aprender a acreditar em Deus, eu preciso aprender a confiar em Deus. Eu repito, o que não é fácil. Eu preciso aprender a confiar em Deus, aprender a acreditar. Por que que ele prova a sua fé? É para isso, né? Eu estou com vocês, não precisa ter medo. Ele falou isso para o discípulo, né? Ali, eu estou com vocês, então não precisa ter medo. Você não acredita que eu estou com você? Por que que você está com medo? Você não acredita que eu estou com você? Eu acredito. Você pega assim, até que eu acredito. Mas é o Senhor mesmo? Será que é o Senhor mesmo? Mas ele não está conosco? Por que que a gente não acredita, não confia? Aí a gente fica desesperado. A gente fica com medo, chora. Lucilda chora toda hora. Não é, Lucilda? Porque ela fica com medo, desesperada. Qualquer coisa que nos ameaça. Aí a gente mostra para Deus que a gente não confia. Ele fala, mas eu não estou com você, Ramiro. Você está com medo de quê? Se eu não tivesse, tudo bem, mas eu estou com você. Eu não falei que eu estaria com vocês até a consumação do século. Eu não falei que eu estaria com vocês para sempre? Você está com medo de quê? Mas eu estou com medo, Senhor. O que está faltando para mim? Fé. Então o problema do mundo é o pecado. E o que é o pecado? Não crer. Esse é o pecado. O resto é Hã? Consequência. O resto é consequência. Tudo é consequência. Mas o pecado é a falta de confiança em Deus. Amém? Falta de confiança, a falta de acreditar em Deus. Esse é o pecado. Então é no singular. Deus um dia vai tirar o pecado do mundo. Porque nós vamos voltar a acreditar em Deus. Nós vamos voltar a acreditar em Deus. Que dia que nós vamos voltar, Ramiro, a crer em Deus? Quando ele voltar, aí acabou. Acabou o tempo. Acabou o tempo do pecado. Porque aí nós vamos vê-lo face a face. Aí você não acredita, não? Uai, você está vendo ele face a face, ele está conversando com você, você ainda assim não vai acreditar nele, né? Então, nós o veremos face a face. Não é uma visão, não é uma coisa assim, não. Nós o veremos face a face. Por isso é que aqui termina a salvação pela fé. Termina a salvação pela fé, porque agora não precisa mais de fé, você está me vendo. Entendeu, Ezra? Aqui termina, Ezra, a salvação pela fé. Aí começa prevalecer, então, a lei, ó, o juízo final vai ser pela lei. Já não é mais pela fé. A fé é até aqui. Entendeu? O problema é esse. Deus está, vamos dizer assim, recuperando o homem. Fazendo. Ele só vai contar daqui para frente com aqueles que foram. Os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. O que que Deus prova você? O que que Ele quer de você? Quer saber se você acredita nele? Ele quer, é isso, só isso que Ele quer. Ele não quer saber se você deixou de fazer isso ou deixou de fazer aquilo. Ele não quer saber se você deixou de fazer isso ou deixou de fazer aquilo, não. Se você compra, se você não vende. Senhor, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Senhor, ele não quer saber, ele quer saber se... Se você acredita nele ou não. É isso. João 16. Vocês concordam? Mesmo? João 16. João 16. Mas quando ele... 13. Espera aí, é 13? Não, é 8. É 8. Vê. Lê o 7, o 8 e o 9. O 7, o 8 e o 9.
Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-lo-ei.
Isso. Repete de novo. Repete. Né?
Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-lo-ei.
Isso. O que é o Consolador? O Espírito de Jesus Cristo. O Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo é o Consolador. Jesus creu. Jesus acreditou em Deus? A fé de Jesus foi maior do que a de Abraão? Jesus creu. Creu ou não creu? Creu. Pense numa pessoa que creu. Foi Jesus. Agora, compara nós com Jesus. Compara você com Jesus. Você vê a distância. A distância que existe entre nós e Jesus. E Jesus foi homem como nós, ele não foi uma pessoa como nós. Mas ele acreditou mesmo, Amém? Acreditar, eu vou morrer e vou ressuscitar. Amém? Eu vou passar aqui porque vocês não vão me prender. Só vou ser preso a hora que chegar na hora. E ele foi fazendo. Jesus, ele creu. E aí, o Espírito dele, quando Jesus morreu, ele liberou o Espírito. Ele liberou o Espírito. Não tem mais lugar para me pôr aqui? Né? Eu queria pôr em cima. Jesus morreu. E liberou o Espírito. Aí eu pergunto, você acredita que ele fez isso? Já começa por aí. Você acredita que ele fez isso? Fez o quê? Você acredita que o Espírito dele está à sua disposição? Você acredita? É por isso que toda hora você está chamando por ele, né? Toda hora você está invocando ele, você vai para casa, você quer falar com ele, não é assim? Ou não? Você acha que nós acreditamos? Vamos de novo. Jesus morreu e o que ele fez? Falou, nós não podemos invocar o morto, porque senão o morto vem. Você não pode invocar o morto. Então o morto fica invocado e acaba vindo. Então você não pode invocar o morto. Você não vê lá no Espiritismo que a pessoa invoca, a pomba gira e ela não vem? Invoca o preto velho e ele não vem? Nós já conversamos com o preto velho muitas vezes. Nós já conversamos com esse povo tudo. Nós não. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade. Né? Mas invoca e ele vem. A igreja, Deus, o que Deus fez, Ramiro?
Liberou o Espírito.
Falou para nós assim, ó. Chama. Invoca, me invoca. Porque eu vou ficar à disposição de vocês. Vocês acham, amigos, você acha que nós, a igreja, nós acreditamos nisso? Por que que nós não acreditamos? A gente não invoca. A gente não invoca. Pois lá no Espiritismo eles acreditam, eles invocam e o bicho vem. Vem. É lá o tranca-rua, o não sei o quê, tem um punhado da linha de Oxóssi, não sei mais da quem e tal. E eles, e vem, eu sou capaz de chamar um para nós invocar aqui para vocês verem. É. Agora, a igreja acredita no Espírito Santo? Acredita que nós podemos invocar o Espírito Santo? Acredita? A prova é que você fala que acredita, mas não invoca. Como é que acredita? Amém? Você tem recebido o Espírito Santo? Você tem recebido o Espírito Santo?
Eu não tenho invocado ele.
Não tenho invocado ele. Como que ele vem? Se você não invoca. Então eu falei que vai chegar um momento na Terra em que as coisas vão apertar de tal forma que as pessoas vão invocar a Deus. Agora aí, só que elas irão invocar na hora do sufoco, sem saber o nome, sem saber como que faz. O momento ideal, eu acho que apesar de todo sufoco que nós já estamos passando, a hora muito propícia é nós fazermos isso agora. Amém? Não estou querendo mostrar para vocês, o grande pecado nosso. Porque se nós crêssemos, nós iríamos invocar o Espírito Santo. Você vem fazer um louvor aqui. Vai fazer um negócio aqui, sabe? É um Deus nos acuda. É total falta do Espírito Santo. E não é culpa do pessoal que canta aqui na frente, então. A culpa é nossa, todo mundo, cada dia que passa, está menos aí para o Espírito Santo. Não faz questão do Espírito Santo, não faz questão dele. Ele é a nossa salvação, ele é o Salvador. Então ele disse: todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, o Consolador vai ficar, vai ser enviado a vocês. Essa foi a promessa de Deus. E lá no dia de Pentecostes, teve uma amostra de que o Consolador vinha quando a gente invocasse. No dia de Pentecostes, ficou provado que o Consolador viria, porque havia unanimidade entre eles, todo mundo estava querendo. Se todo mundo quiser aqui, se todo mundo quiser, nós vamos ter um louvor da qualidade que a gente tem? Se todo mundo aqui quisesse realmente, como queriam lá no dia de Pentecostes, as pessoas que estavam lá no cenáculo, todos eles queriam a mesma coisa. O que eles queriam? O Consolador. Porque o Senhor nos prometeu, o Senhor não prometeu, se nós acreditássemos. Vocês concordam, gente? Então, o que nos falta? aquilo que a gente não tem. O que, é que nós não temos? Fé. Mas eu não acredito, né, filha? Não estou botando a culpa em ninguém. Não estou botando a culpa em ninguém. Estou abrindo os olhos da igreja. Eu faço parte da igreja. Então, não é, eu não posso aqui jogar a culpa no cheque, no pessoal que toca, não posso colocar a culpa nessa fileira ou nessa fileira, no pessoal de trás, da retaguarda, nós não podemos colocar culpa em ninguém. Amém? E Deus diz o seguinte, que sem mim, sem ele, sem mim, vocês não vão poder fazer nada. E uma, está aqui, e quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo, ele, o Espírito Santo, convencerá o mundo. É ele que vai convencer o mundo, é ele que está convencendo o mundo do pecado, da justiça, do juízo, do pecado. Do pecado, versículo 9. Do pecado, versículo 9.
Do pecado, porque não creem em mim.
Pronto. Então, qual é o pecado do mundo? O pecado do mundo. Esse é o pecado do mundo. É não? Se nós crêssemos em Jesus, o que, que nós faríamos? Se nós crêssemos em Jesus, se acreditasse que ele nos deu o Espírito Santo, o que, que nós faríamos? Nós invocaríamos o Espírito Santo. Amém? Lá no Espiritismo, tem que fazer um ponto, tem que fazer um tipo de canto, tem que bater não sei qual tambor, tem que fazer alguma preparação para. E nós poderíamos perguntar, Senhor, o que nós precisaríamos fazer? O que nós estamos fazendo que não permite? O que estaria atrapalhando? O que o Senhor. Por quê? Por que o Senhor não vem? O que está acontecendo? Como nós deveríamos fazer, proceder, se realmente nós quiséssemos? Nós uniríamos nossas forças, nós ficaríamos realmente todos da melhor forma possível. Se for eu que estiver atrapalhando, Senhor, eu saio. Eu fico ali fora. Amém? Está faltando oração, está faltando isso, está faltando aquilo, nós iríamos fazer alguma coisa. Aí nós vamos ficar aqui, né, na ladainha. E Deus, quando chega na hora, agarra mesmo, no momento. Deus falou, está vendo, não falei para você que você não cria? Está faltando alguma coisa. Amém? O Espírito de Deus. O Salvador é Deus. E Deus é Espírito. O nosso Senhor, o nosso Salvador é Deus. Amém? Então, a partir daqui, o pecado não vai existir mais. Por quê? Nós estaremos face a face com ele. Nós já estaremos no céu. Nós já estaremos... Acabou, aí não tem mais pecado. Eu e a Laurinha aqui, eu e a Laurinha, nós estamos vendo, né, Laura? Pronto, eu acredito na Laura, a Laura acredita em mim, tal, etc. Porque nós estamos vendo um ao outro. Quando ele vier, Ramiro, acabou o problema da incredulidade. Amém? O ímpio, o incrédulo, acabou. Não existe. Por quê? Os que creram foram salvos, e os que não creram continuaram. Ficou sem Deus. Amém? Salmo 25. Então, esse dia, Deus está falando para nós sobre Deus está ensinando dentro desse baú, dentro dessa... Esse tesouro está saindo as coisas que vão abrir os nossos olhos em relação ao pecado. Amém? Esse espírito de incredulidade, esse espírito que entrou no mundo, que é um espírito que não, ele não acredita em Deus, ele não confia em Deus. Esse espírito, ele entrou no mundo. É muito difícil, é muito difícil. Amém? Salmo 25.
A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa.
Repete.
A ti, Senhor, levanto a minha alma.
Por que que você vai... A ti, Senhor, eu não vejo, eu não estou vendo, eu não estou... Mas eu estou invocando. A ti, Senhor, eu estou falando com o Senhor. Eu estou invocando o Senhor. Porque eu estou precisando de ajuda. Eu estou chamando pelo Senhor, porque o Senhor... Aí quando Deus me ajuda, eu estou precisando de Deus. Eu chamo por Deus e Deus me ajuda, o que que acontece? Hã? Aumenta a fé, eu passo a acreditar. Eu passo a confiar, porque eu chamei e Ele... Me ouviu, ele respondeu. Então eu estou em contato com ele. Que coisa boa, eu entrei em contato com Deus. Já é uma coisa muito boa para mim. Porque eu chamei e ele respondeu. Eu chamei e ele respondeu. No dia da vigília, nós estávamos aqui orando. E aí, eu fiz aqui uma oração, fizemos aqui uma oração e eu clamei, né, orei por muitos irmãos. Irmãos que eu tenho certeza estão passando por aflições. E irmãos que estavam, ou que estão enfermos, irmãos que estão, inclusive orei, curio o Celim, na oração, eu fui lembrando, irmão Silvano, tal, etc. Na sexta-feira. Aí alguém teve uma visão, Vitor, se não me engano. Teve uma visão. Falando nisso, está faltando reunião, né? Aí, ele via que umas marmitas eram levadas. Nessas casas, ele via que as marmitas eram levadas nas casas. Ele viu o nome da pessoa na marmita. Tinha nome que eu não falei, mas que tinha uma marmita para ele. Ele disse, alguns ele viu, mas outros ele não viu. Eram muitas marmitas. Eu sei que foram muitos anjos, né, que estavam trabalhando lá nessa noite. Levando as marmitas, entregando as marmitas. E essas marmitas chegavam aí nas pessoas. E uma das marmitas, ele falou, uma das marmitas foi para a Milce, mandada para a Milce. Né? Eu até achei estranho, né? Porque a Milce não faz muito questão de marmita. Mas uma marmita foi mandada lá para a Milce. E ela, na hora da vigília, ela estava lá em casa, aproveitando a hora da vigília. Ela não veio, mas estava lá em casa, orando. Ela estava lá em casa, meditando, fazendo a oração lá, etc. E ficou muito impressionada. Ela, inclusive, pegou um azeite. Pegou, quando nós falamos aqui do azeite, ela pegou o azeite. Para poder que o azeite fosse também ungido para a mãe dela. E ela ficou muito impressionada quando ela lembrou. Ela falou, eu vou ler aquele salmo que eu tinha dito para ela. Amigos, leia nesse salmo o quanto é interessante. Como Deus responde, como Deus é tremendo. Que foi o salmo 145. Aí ela que leu o salmo e tal, e entrou ali na presença de Deus, ficou muito, muito, muito satisfeita com aquele. E aí, ela resolveu tirar um versículo na caixinha. E falou, será? Pensando, né? O que poderia vir? Ela tira o versículo e lá no versículo estava o quê? O Salmo 145. Para ela, foi bom. Para ela, o que que Deus quis provar? Deus quis provar para mim que a marmita realmente foi para lá. Mas por que que foi a marmita para lá? Porque ela estava lá. E Deus viu ela lá. Deus viu ela participando. Mesmo não estando aqui, ela estava participando. Deus viu e mandou a marmita. Eu não orei, não incluí ela na oração. Eu estava orando pelos enfermos. Mas aí o Vitor viu. Uma das marmitas foi lá para a mesa. E Deus, para mim foi interessante, foi porque me ajuda a crer. Quando eu orar novamente, eu vou ter mais confiança, mais fé. Quando eu pedir, eu vou ter mais fé. Por quê? Porque eu estou fazendo e Deus está me ouvindo e cumprindo e faz sarando os enfermos, fazendo o que Deus quer fazer através da nossa oração. É pela nossa fé. Amém? Se a marmita chegou lá, Celinho, certamente ela chegou também nas suas casas. Chegou. Pronto, tenho certeza que chegou. E ela, quando leu o salmo, eu tenho certeza que ela nunca mais esquece desse salmo. Ela nunca mais vai esquecer desse salmo. Porque foi uma coisa feita pela fé. Eu vou ler aquele salmo que o Rocinho falou que era interessante. E ela viu que ele era interessante. E depois, certamente, além de uma conversa com Deus, ela, bom, só faltava agora eu tirar aqui um versículo e ser o Salmo 145. E ela tirou o versículo, era o Salmo 145. Amém? Hoje eu estava orando. E na oração eu falei. Na oração eu falei. Eu lembrei que o Senhor, ele que ensina o caminho ao pecador. Por que que eu preciso invocar Deus? Por que que eu preciso invocar? Porque é Ele, o Espírito Santo, é que vai ensinar o caminho ao pecador. Todos nós seremos guiados por Deus. Todos nós seremos dirigidos por Deus. Você não vai fazer pelo seu próprio entendimento, pela sua própria justiça. Você vai invocar a Deus e Ele o quê? Cristo em vós. Cristo em você. Deus em você, ensinando você. Faz isso não, Lucilda. Olha para cá, Lucilda. Lucilda, confia em mim. Lucilda, ó, ele vai estar em nós. É Ele que ensina. Quem que ensina, gente? Mais alto? O Espírito. Todos serão guiados, dirigidos por Deus, através do Espírito. A igreja, ela é espiritual. O Espírito Santo. Aí me veio na mente, na minha oração, o Senhor é que ensina o caminho ao pecador. Só o Senhor sabe o caminho. Aí eu lembrei daquela música que a gente canta, a sabedoria, né? Onde está a sabedoria? Sabe o lugar onde está? Sabe o caminho, né? Onde encontrar? Só Deus. Só Deus sabe o caminho. Aí eu falei, mas aonde está? Aonde está que eu posso saber que é Ele que ensina o caminho aos pecadores. Aí eu terminei minha oração, peguei um versículo. Salmo 25, versículo 8. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Gente, para vocês talvez não tenha significado. Claro que não tem importância para vocês. Mas eu tenho certeza que para Nilce, lá naquele dia, para mim, quando eu falava com Deus, Deus respondeu a ela, Deus respondeu para mim, Deus responde a sua oração. Ele tem que responder a sua oração. Porque foi Ele que falou. Invoca-me. Ele mandou que a gente invocasse a Ele, chamasse por Ele. E é como eu falei, a partir do momento em que Deus começa a responder para você, seja através de um versículo da Bíblia, seja através de uma visão, de um sonho, seja de alguma forma, você passa a confiar. Confiar é o quê? Acreditar. Você passa a acreditar, passa a confiar. E ninguém tira aquilo de você mais. Ninguém tira. A experiência que você passa, o momento que você tem com Deus, que Deus prova para você que Ele existe. Ele está provando para você que Ele existe. Você não está vendo que eu existo? Que eu estou com você? Amém? Você passa a confiar, passa a acreditar e passa a perder um pouco do medo, Celinha. A gente passa a perder um pouco do medo, do pânico. Amém? Senhor, o Senhor está aqui? Porque se o Senhor estiver aqui, eu estou seguro. Se o Senhor estiver aqui, eu não tem sentido o meu medo. Amém? O importante é que o Senhor esteja comigo. É que o Senhor esteja aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, significa Deus de um lado, você ali com Ele. Cristo em nós, o Espírito de Deus habitando em nós. A vontade de Deus é essa. Aí, a vontade de Deus é essa. Porque Deus em mim, o pecado tem lugar na minha vida. O pecado vai ter lugar, a incredulidade vai ter lugar na minha vida a partir do momento em que Deus fala comigo, responde, ouve as minhas orações e tal. Acabou a incredulidade. Então o pecado não vai ter mais lugar na minha vida. A incredulidade, a rebeldia não vai ter lugar na minha vida. Eu não posso mais negar a existência dele. Não posso mais negar. Amém? Por isso é que todo aquele que invocar o Senhor, gente, não precisa esperar piorar, não. Não precisa esperar piorar as coisas, não. O que você vai fazer? Até Deus Deus é galardoador. Que é isso? Deus é galardoador dos que buscam, dos que o invocam. Ele está vendo você invocando, Ele está vendo você buscando, Ele está vendo você querendo falar com Ele. Ele está vendo ali a sua dificuldade, sua aflição, sua angústia. Ele é galardoador, Ele tem prazer. Prazer em recompensar. Nossa! Pois, gente, é só um comecinho. Uma coisinha dessa já deixa a gente feliz, a gente deixa a gente alegre. Né? Jesus falou para a mulher, vai, ou falou para o centurião, vai que o seu servo está curado. O centurião, não, mas o senhor não foi lá, o senhor, como é que é, como é que vai ser? Primeira coisa que o centurião chegou lá e perguntou, o que, que foi? Hã? O que, que foi? Pessoal que lê a Bíblia. Que hora que foi? O centurião já chegou lá e falou. Quando chegou lá, o servo estava curado. Ele imediatamente perguntou, que hora que foi? Que hora que foi que sarou? Foi exatamente a hora que ele falou, vai porque o seu servo está curado. Estava. E foi naquela hora. O centurião, que já tinha fé, já acreditava, aumentou. Esses dias aconteceu isso. Eu orava aqui, na hora, e depois eu perguntei, que hora que você recebeu a graça? Tal hora, foi exatamente a hora. Amém, gente? Será que Deus está chegando? Será que nós estamos chegando mais perto? Será que nós vamos? Senhor, tira o pecado de mim, Senhor. Senhor, tira o pecado de mim. Faz com que eu confie no Senhor. Deus, faz com que eu creia no Senhor. Tem misericórdia. Tira o pecado de mim. Dá a mim o Espírito do Senhor. Que saindo o espírito de incredulidade, entra o Espírito de Deus que tem fé, que acredita, o Espírito Santo, ele acredita. Amém? Não confie no seu espírito, não confie no homem, não confie na sua própria carne. Você vai ter decepção. Confia em Deus. Dá-me, Senhor, o teu Espírito. Amém? E o Espírito de Deus é dado, nos é dado, na medida em que você vai, na medida em que você vai falando e a coisa vai acontecendo e vai crendo, isso vai... Você passa a acreditar em Deus. Amém? Mais uma vez no Salmo 25, lê por favor, a partir do versículo 1.
A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. E ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação.
Por que ele é o Deus da nossa salvação? Por que ele é o Salvador? Continuando.
Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade.
Olha aí. Por ti estou...
esperando todo dia.
Todo dia. A pessoa não, é um dia, dois, dez, vinte. Não interessa. O certo é que eu não posso deixar de esperar nele. Eu preciso confiar nele. Amém? Senhor, não retire de mim a tua graça, não retire de mim o teu Espírito Santo, não deixe eu perder a minha fé. Não te lembres, versículo 7.
Não te lembre dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor.
Então, eu sei, se eu for olhar para o passado, se eu for olhar para os meus dias, eu vou ver muita coisa errada na minha vida. Mas, Senhor, mas eu estou seguro, é na sua bondade, é na misericórdia do Senhor que não tem fim. Entendeu? É na justiça de Deus. Eu estou confiado não na minha, mas na tua justiça, porque o Senhor disse isso. Então, tem misericórdia. Amém? Eu sei que o Senhor não leva em conta o meu passado. Bom e reto, eu vou ler. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Aí nós botamos aqui, ó. Botamos aqui hoje de manhã. O que está escrito aqui? Então os pecadores estão aqui, não estão? Continua, nós continuamos. Agora, quem está ensinando o caminho para nós? Quem está tirando o pecado de nós? Qual é o pecado? É a incredulidade. O pecado é não acreditar, não confiar. E ele está tirando isso de nós. Ele está fazendo com que nós creiamos nele. Senhor, é o Senhor que está nos salvando. Essa é a nossa salvação. Essa é a nossa salvação. Essa é a nossa salvação. É quando ele tirar o nosso pecado. É ele que ensina o caminho ao pecador. Então, a hora que eu aprendi, eu deixei de ser. Né? É ele que ensina. Guiará os mansos retamente. E aos mansos ensinará o caminho, seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Eu sei. Qual é o homem que teme o Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua descendência herdará a terra. Amém? E amém. Depois a gente conclui, quem depois quiser ler o resto, você vai ver que realmente é tremendo. Engraçado. O salmo tem uma importância, os salmos, que foram orações feitas pelo Espírito Santo para deixar para nós hoje. Tudo que foi escrito nas Escrituras foi para que nós hoje, né? Se a pessoa, se nós não tivéssemos um salmo, né, Celina? Se a pessoa, se nós não tivéssemos as Escrituras, né? Amém? Deus falou com a gente? O que Deus falou conosco? Cida. Dá o microfone lá para Cida.
Na verdade, o que o senhor falou, e a gente não tem mais de Deus porque a gente não invoca, né? Eu fiquei com essa parte aí. É. E eu tenho também para mim que, às vezes que eu invoquei ele, ele realmente me respondeu. É. Então, se ele não fala mais comigo, a falta está em mim, por não invocar ele, né?
Amém. Por isso que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, porque na fraqueza você invoca. Por isso que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, porque na fraqueza nós somos levados a invocar Deus. Mas o ideal é não esperar chegar esse momento. É não esperar. É de manhã, tá sempre buscando a Deus, sempre buscando, querendo mais. Eu quero mais e mais, né? Amém? Fala mais, Cida.
Não, e é isso mesmo, é por a gente não crer que a gente não invoca, né, mocinha? Agora, se eu falar, se a gente cresce, realmente a gente ia invocar ele todo momento. E cada vez que ele responde, igual você falou, isso fortalece muita gente. A gente anima quando ele responde a gente. Mas a gente é tão falho que aí passa aquilo, em vez de você continuar invocando, e ele vai te respondendo, e aquilo vai te dando, acrescentando a sua fé, né?
Pois é, porque a gente acha que muita coisa você não precisa. Então você, por exemplo, vai no médico sem falar com Deus. Você compra uma coisa sem falar com Deus. O ideal seria que nós dependêssemos de Deus para tudo. Bem, eu já contei aqui uma vez que eu queria levar. Teve uma época que eu era muito dependente de Deus. Mas a gente vai ficando besta, né? Mas eu queria levar um carro na oficina. Eu queria levar um carro na oficina. E eu não sabia que oficina que eu ia levar o carro. E eu sei que eu saí, estava eu e a... Como é que ela chamava? Tianinha. Tianinha ia levando para a escola, os meninos, e a Tianinha também ia levando para a escola. E eu ia levando, eu levava de lá, eu ia para o quartel. Aí eu ia levando e eu orava. Dentro do carro, todo dia eu orava. Tianinha, se tiver alguma visão, você me fala, tal, né? A gente ia orando, Senhor, tal, etc, tal. Eu orava. Tudo. Eu orava para tudo. E eu tinha que levar um carro na oficina. E eu estava preocupado, que era um serviço grande, custoso. Naquela época, numa pindaíba danada, com medo de ser explorado, não fazer a coisa direito, era um negócio de câmbio. Aí, Tianinha, vou orar, se Deus te der alguma visão, você fala. Aí, eu fui orando. Aí, Tianinha, teve visão? Ela, tive. Eu vi uma placa assim, escrito, Centro-Oeste. Não, no Centro-Oeste, não. Setor-Oeste. Eu vi uma placa escrita assim, Setor-Oeste. Aí, eu pensei comigo, né? Lá no setor oeste, se eu for procurar uma oficina no setor oeste, porque o setor oeste naquele tempo era um setor assim muito, muito chique, né? Nobre. Lá eu vou arrumar uma oficina, lá não, eu tenho que arrumar uma oficina, é por aqui mesmo. Aí eu não falei nada para ela não, mas falei, não sei, filhinha, acho que eu não. Eu acho que você não viu direito, então. Eu pensei comigo, né? E fui lá, levei isso no colégio e tal, etc. E fui levar o carro na oficina. Mas, como estava a situação difícil demais, eu fui ali para Vila Nova, por ali assim, arrumar a oficina. Encontrei com um companheiro, ele falou, tem uma oficina do Eduardo. O Eduardo foi um soldado que teve lá no quartel, ele é gente boa. Vai lá que ele... Então, ótimo. Onde é que é a oficina dele? É lá na Praça da Bíblia, perto da Praça da Bíblia. Me explicou. Eu fui lá na oficina que ele indicou. O pai dele foi até que me atendeu. O pai dele, muita gente boa demais. Vila Novença, né? Aí ele olhando lá, falou, não, eu vou ajeitar para você isso aqui. Pode deixar que eu vou ajeitar. Fez questão, porque eu era militar e o filho dele também tinha gostado muito lá do quartel, que era o Eduardo. Aí eu estou sentado num toco, um banco de toco lá que tinha lá, né? Eu esperando, sentado lá, esperando ele fazer lá o orçamento e tal, etc. Aí quando eu olho assim lá no telhado, assim, pelo lado de dentro, assim, uma placa, Oficina Centro-Oeste. Né? Não foi Setor Oeste que ela viu Centro-Oeste. Mas a preocupação dela, que era no Setor Oeste, né? Mas na verdade não era Setor Oeste, é Oficina Centro-Oeste. Tudo a gente fazia assim. Né? Um dia a Suzane andava soluçando, sem parar, soluçando, sem parar, soluçando, sem parar. E ela pequenininha assim, eu, minha filha, você não vai parar de soluçar, não? Que jeito que eu vou parar de soluçar? Eu quero, mas eu não paro, né? Eu falei, então, para em nome de Jesus. Para de soluçar. Amém? Amém. Então, pronto. Aí caminhamos. Aí mais na frente ela falou, pai, você já viu que eu parei de soluçar? Ela tinha parado de soluçar. Amém, gente? Por que a gente não acredita mais? Por que a gente faz as coisas tudo sem pedir a Deus? Sem pedir orientação para Deus? Eu tenho que ir no médico. Qual médico eu vou? Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele tem prazer em nos ensinar, em nos mostrar. É, em tudo, Luiz Mar, tudo. Às vezes não serve para os outros, não, filho, mas para você. Às vezes não vai servir para os outros, mas para você é fundamental. É fundamental quando Deus responde às suas orações. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus? Pai nosso que está nos céus. Meu Deus, que realmente o Senhor possa tirar esse pecado da igreja. Eliminar esse pecado da igreja. Porque o pecado consiste em não acreditar no Senhor. Não confiar no Senhor. Não acreditar que o Senhor é o nosso ajudador, o nosso salvador, que o Senhor tem prazer em nos recompensar, em mostrar o caminho ao pecador, ensinar o caminho ao pecador. E nós somos os pecadores. E eu tenho certeza que daqui para frente, Jesus, nós vamos voltar a confiar mais no nosso Deus, a não confiar na carne, a não confiar na nossa própria justiça. Nós vamos voltar, se Deus quiser. O nosso Deus é um Deus tremendo, um Deus de milagre, um Deus que faz, que responde às orações. É um Deus que não nos deixa só, que ensina mesmo o caminho ao pecador. Por isso, Jesus, nesses dias que o Senhor está nos falando sobre isso, muita coisa certamente o Senhor haverá de nos ensinar. Mas logo nós vamos começar, Senhor Deus, a colher o fruto da nossa fé. Tenha misericórdia de nós. Escuta a nossa oração. Tudo o que nós fizermos, tudo o que nós desejamos ou desejarmos, que seja colocado diante de Deus em oração. Seja colocado no altar do Senhor em oração. Aleluia. Amém, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Renova, Deus, a nossa fé. Perdoa, Senhor Deus, se nós temos pecado. Perdoa se isso tem sido o nosso pecado. Realmente. Devolve a nossa fé. Renova a nossa fé. A nossa confiança. Tem misericórdia de nós. Que nós não esqueçamos o Senhor por ter entrado às vezes na terra. Não esqueça do Senhor teu Deus. Talvez nós estejamos, Pai, nessa situação. Por isso eu te peço, Jesus, renova a nossa fé. Nós te pedimos em nome de Jesus. Será tudo conforme o Senhor. Amém e amém. Tenha misericórdia. Oh, amém.